Então, nós estamos no encontro para a formação básica para acolhimento e atendimento, não é, da Casa Luz da Colina. E estão presentes 12 países. De forma que a Casa Luz da Colina está confirmando a sua vocação internacional. Muito bom isso. Uma pessoa sonha com criança em perigo, sempre. O que é isso? Pode ser um aspecto seu, novo, que está para nascer e que está correndo o perigo de não ser reconhecido ou de você não perceber que está se renovando. E qual é o trabalho sutil que faz o sono ao ar livre? Bem, muitas razões para fazer o sono ao ar livre vocês já conhecem, não é? Mas uma razão sutil é que se a consciência está se trabalhando para se unir com os planos superiores, para se unir com o infinito, o sono ao ar livre pode ser uma oferta, porque ali fisicamente se está diante do infinito. Então se está numa situação concreta que, se for o estado de consciência da pessoa, pode fazer sim um bom efeito no corpo etérico. Pode trabalhar o corpo etérico para essa união, para esta consciência da união. E como podemos ofertar como serviço o trabalho de sono todas as noites? Então é só antes de você adormecer, você oferta aquelas horas de sono ao seu eu interior, para ele trabalhar em você, já que o seu cérebro está dormindo, que seu corpo está relaxado. Então você se oferece ao seu eu interno para ser trabalhada. E aqui uma pessoa está perguntando se é possível que ela tenha sentido aqui uma presença de Antares. Antares, não, como vocês sabem pelo glossário, é uma base de operações conduzida por hierarquias extraplanetárias. De forma que Antares é uma base muito importante. E ela está atuando em muitos níveis como intermediária entre sistema solar e outras galáxias. Num certo plano da consciência, porque esta base está num plano muito profundo, esta base normalmente não é percebida e nem vista. Mas, num certo plano, ela se aproxima da Terra. E, em geral, ela permanece em comunhão interna com os terrestres que devem ser retirados da Terra, não é com todos, não. Então, com aqueles que vão ficar na Terra ou com aqueles que têm outros caminhos, isso não tem nada a ver com a base de Antares. A base de Antares tem a ver com aqueles que devem deixar a Terra, que eventualmente é ela, os seus prolongamentos, que vão levar essas mônadas, essas essências, para outras órbitas. E essa base de operações, Antares, colabora com o traslado das essências monádicas. A base de Antares não faria, por exemplo, resgate físico, não faria resgate de almas, mas esta base cuida de trasladar as essências das mônadas quando há uma transmigração a fazer. E ela lida com a Terra de um modo geral, porque é ela que equilibra a entrada e a saída de mônadas na órbita da Terra. A base de Antares sabe quantas mônadas este planeta comporta. Então, à medida que mônadas são transmigradas, ela coloca outras aqui. Ela é que regula isto. Mas é um trabalho ligado não bem às mônadas, mas à essência das mônadas, aquilo que as mônadas têm de mais essencial. Então, se esta pessoa tem aqui a impressão de estar ligada a Antares, pode ser que seja alguém que vá ser transmigrado a uma certa altura, e ela já está sendo preparada para isso, e já está sendo preparada para a energia de Antares. E aqui enviaram uns pensamentos de Sri Aurobindo a respeito de medicamentos e a respeito de tratamentos. Como o setor saúde e cura está desenvolvendo agora na Casa Luz da Colina, talvez seja interessante compartilhar esses pensamentos de Sri Aurobindo. Sri Aurobindo diz que nós não temos consciência do poder curador que existe em nós, que nós não sabemos que nós temos dentro de nós um grande poder curador. Nós desconhecemos este fato. E que a ciência médica contribui para a gente ter cada vez menos confiança no nosso poder curador. E a ciência médica trabalha, em geral, de forma que a gente não tenha confiança nesse poder curador. Porque ela apresenta remédios logo de início, apresenta tratamentos, cirurgias, antes de verificar qual é a relação que o indivíduo tem com o poder curador dentro dele. Então, uma verdadeira ciência médica devia verificar qual é a relação que o indivíduo tem com seu próprio poder curador e ajudá-lo a encontrar esse poder curador. Aí um tratamento médico, um tratamento clínico, um acompanhamento psicológico, enfim, tudo aquilo que poderia vir da medicina e da psicologia, deveria ser para ajudar o indivíduo a perceber que ele é o curador dele e não deixar a pessoa a mais distante possível desta realidade. Agora, esta falta de confiança no próprio poder de cura vem também por hereditariedade. Então pode ser que a gente tome uma atitude de dizer, não, eu tenho poder curador e vou aprender a lidar com isto, vou invocar isto, mesmo pedindo ajuda à ciência médica. Mas eu quero partir desse princípio, que eu quero encontrar o meu poder curador. Ele pode ter dificuldade por hereditariedade, porque nós estamos na lei da hereditariedade ainda, não é? Neste ciclo do mundo, todos nós estamos dentro da lei da hereditariedade. E isso também se recebe por hereditariedade. Então, se os nossos antepassados não tinham confiança em si, dependiam muito de medicina, se abriam a todas as coisas externas, nós herdamos isto no nosso código. Então, nós vamos encontrar esta dificuldade de ter confiança no próprio poder curador. Mas se pode, sim, trabalhar isto, e é bom que aqueles que lidam com o setor saúde e cura partam desse princípio. Primeiro verificar se aquele indivíduo tem condições de se curar, ele se curar. E aí ver até que ponto precisa ajudá-lo. Agora, se ele está num estado que nem pode compreender isto, nem em princípio, aí realmente se vai ajudá-lo pela forma tradicional. Mas sem excluir que ele possa, durante um tratamento, durante uma relação com o setor saúde e cura, ele pode descobrir isto e mudar de comportamento, mudar de atitude. Isto depende do trabalho do setor saúde e cura, que na Casa Luz da Colina pode desenvolver esse aspecto. E Aurobindo diz ainda o seguinte, que os medicamentos só são necessários aos nossos corpos porque os nossos corpos se viciaram a se restabelecerem pelos medicamentos. Tem este ponto também. O corpo já pode estar viciado. Então o corpo está viciado ao medicamento, então ele tem dificuldade para desenvolver essa capacidade curadora dele sobre si mesmo. Mas Aurobindo diz que os medicamentos só são necessários aos nossos corpos porque os nossos corpos aprenderam a arte de não se restabelecerem sem os medicamentos. Então o corpo está já acostumado. Mesmo assim, ele diz, sempre percebemos que quando a natureza quer curar, ela escolhe o momento e ela cura mesmo quando a medicina desenganou o indivíduo. E ele diz que hoje em dia, em geral, que a ciência médica diante do corpo humano é como uma força que enfraquece esse pequeno corpo, no sentido que se estava falando. E que a medicina enfraquece o corpo e depois, quando o corpo desfalece, aí ela vai ajudá-lo, ele diz. Agora ele fala também que quando os medicamentos curam o corpo, é porque a força do espírito entrou no processo. Porque se a força do espírito não entrar no processo, não é nada garantido que um medicamento cure o corpo, mesmo que seja adequado. Bem, vocês lá na Casa Luz da Colina têm muito o que trabalhar, muito o que educar, não é? Porque as pessoas procuram o setor saúde e cura para serem curadas. E se a Casa Luz da Colina estiver bem sintonizada, quando as pessoas procurarem para serem curadas, ela vai, em princípio, ensiná-la a se curar. E vai ajudar com todos os recursos que ela tem, não é? Porque se a pessoa procurou, pode ser até uma pessoa que não tenha a menor noção de nada disto. Então a Casa Luz da Colina tem aí um amplo trabalho. Agora vamos entrar nas perguntas sobre a Casa Luz da Colina. A pessoa está perguntando se os raios cósmicos penetram a matéria, vibram e irradiam estímulos à transcendência e à cura, por que não estudamos em grupo os raios? Nós não estudamos em grupo porque não queremos, não é? Porque nós temos o livro A Energia dos Raios em Nossa Vida, temos todos os verbetes sobre os raios no glossário esotérico, que vão da página 381 a 390, cada um chama para outros vídeos, de forma que é um longo estudo sobre os raios a ser feito. E há também alguns CDs sobre os raios. De forma que seria o caso das pessoas se agruparem para fazer esse estudo. É muito importante não ler só a energia dos raios em nossa vida, mas ler também, em seguida ou junto, os verbetes do glossário. Porque nos verbetes do glossário se avança um pouco com relação ao livro. Agora, vocês sabem como são estas coisas, né? Há pessoas que têm vocação, interesse e abertura para certos estudos, e outras não. Então não se pode obrigar uma pessoa que chegou para estudar a estudar os raios. Porque para fazer o estudo dos raios precisa já um certo desenvolvimento mental, precisa que a mente esteja pedindo a energia dos raios, precisa que certas áreas do nosso corpo ou da nossa mente tenham necessidade de sintonizar com o próprio raio, e aí, através do estudo, ela vai encontrar a sintonia. Então, o estudo dos raios não é para todos. Então, tem que haver, não é? Quem cuide dos estudos na Casa Luz da Colina, que veja todos esses aspectos, não? E que, eventualmente, proporcione o estudo dos raios àqueles aos quais o estudo pode ser útil. Que, repito, não é para todos isto. Precisa que a pessoa já seja mental, que tenha um desenvolvimento mental. Porque se for uma pessoa essencialmente emocional, emotiva, não tem nada o que fazer com esse estudo ainda. Precisa primeiro elevá-la do emocional para o mental e aí então começar a introduzir o estudo dos raios. Então é uma questão de organização do estudo. Essa pergunta também foi muito boa, porque dá muita perspectiva, não, para tudo isso lá na casa. E esta mesma pessoa pergunta: como trazer nos tratamentos a mesma energia das naves de cura? Bem, para nós termos a mesma energia de uma nave de cura, precisa que a gente se coligue com ela, que faça um contato com ela, e que através desse contato a nave de cura emite a sua energia, nos tendo como transmissores. Então, é preciso um contato com a nave de cura. É preciso ter presente as naves de cura, principalmente ter presente a hierarquia Soin, para que se vá fazendo este contato. E este contato pode ir acontecendo e a gente pode, a uma certa altura, começar a ser um transmissor da energia da nave de cura. Porque as naves de cura também levam os indivíduos para lá, nos seus corpos sutis, nos seus corpos internos, não? Depende do indivíduo isto. Agora, para aqueles que não seriam levados a uma nave de cura, por tantas razões que nós não conhecemos, para eles seria muito importante, sim, se alguém aqui canalizasse a energia de uma nave de cura. Mas essas coisas não são mentais. Essas coisas não são mentais. Essas coisas são espirituais. Então precisa que a gente esteja internamente coligado com essas naves, a ponto de nós termos dentro de nós um sinal. E essas naves percebem tudo. E aí percebem aonde elas podem canalizar esta energia. Mas isso depende exclusivamente da nave. Não depende da nossa vontade, não. Porque aqui há, inclusive, problemas kármicos. Mas é viável, sim, que uma nave de cura trabalhe através de alguns de nós. E uma pessoa pergunta, qual é a tarefa interna da Casa Luz da Colina? Uma das tarefas internas da Casa Luz da Colina é colaborar na união entre os reinos da natureza. E a Casa Luz da Colina pode colaborar para a união entre os reinos por intermédio do reino humano, que está lá frequentando. Porque é o reino humano que pode sim servir de ligação entre os reinos. E não só isso, mas o reino humano pode servir de canal para a energia espiritual descer para os outros reinos. O reino humano é intermediário. Existe o reino mineral, o vegetal, o animal, o humano e o espiritual. Então nenhum animal, nenhum vegetal, nenhum mineral vai receber diretamente a energia espiritual. É preciso que o reino humano a receba, a adapte e a transmita para ele. Então o reino humano está aí para isso. E se o reino humano assume essa sua tarefa de ser o transmissor da energia espiritual para os outros reinos, com isso ela está unindo os reinos. Ela está fazendo uma união entre os reinos. E aí a própria tarefa vai mostrando como está sendo feito isso, o que se está obtendo, se há pessoas que estão desenvolvendo isto. Então tudo isto é um estudo vivo lá na Casa Luz da Colina. Agora, uma tarefa também da Casa Luz da Colina, falando em reinos, é levar os animais a colaborarem na cura. Então, nós temos algumas tarefas junto ao reino animal. Em Figueira, por exemplo, temos a tarefa de colaborar, de estimular a individualização nos animais. Na Casa Luz da Colina, tarefa específica é levar os animais a colaborarem na cura. Porque os animais têm uma presença muito curadora. E lá isso deveria ser reconhecido, deveria ser de tal maneira reconhecido que o setor saúde e cura deveria usar os animais nos seus tratamentos. Porque isso seria uma forma do reino animal servir ao reino humano. Seria muito benéfico para o reino animal. E seria muito evolutivo para cada animal se ele estivesse colaborando na cura de um ser humano. E eu sei que existem mentes despertas para isso lá. E existem lá até pessoas que sabem o valor terapêutico de um cavalo. E tenciona até ter um cavalo lá como colaborador nos tratamentos. De forma que aqui tem um campo sagrado aberto para esta casa, no setor saúde e cura. Então os animais lá podem ser parte do setor saúde e cura, parte ativa do setor saúde e cura, como podem ser parte da rede de serviço, dependendo de como os animais estão sendo incluídos. E para isso não precisa que os animais sejam individualizados. Um animal, mesmo sem ser individualizado, pode colaborar na cura, pode colaborar na rede de serviço, e caberia a nós ir descobrindo esse relacionamento e ir formando esse setor reinos lá, nesse sentido. Uma outra pergunta: como faço para levar a energia da Casa Luz da Colina para o meu país? À medida que você se coligar internamente com as tarefas da Casa Luz da Colina, você vai começar a irradiar a energia da Casa Luz da Colina. Claro que se você está lá só numa atividade externa, se você está lá só em função de coisas práticas, e se você não está lá entrando em contato com a essência da casa, com a essência do trabalho, você não vai poder irradiar a energia da casa. Mas à medida que você for se coligando internamente, você vai começar a irradiar a energia da casa, onde quer que você esteja. Bem, aqui uma pessoa diz que ela iniciou um serviço de atendimento e de acolhimento na cidade onde ela está, seguindo os preceitos da Ordem da Harmonia de Figueira e da Casa Luz da Colina. E ela gostaria de saber se, quando ela vai prestar o serviço em um bairro pobre, com pessoas envolvidas com tráfico de drogas e com o crime, se esse trabalho pode se efetivar. Bem, em princípio, a energia espiritual vai aonde ela é mais necessária. De forma que, se tem drogas, se tem tudo isso, se tem tráfico e se tem crime, é um dos lugares que mais necessita de energia espiritual. De forma que a energia espiritual não seleciona os ambientes desta forma. A energia espiritual é onipresente. Nós é que temos que reconhecer a energia espiritual em todas as coisas, em todos os lugares, em todas as pessoas. Porque até dentro de um traficante, num certo nível dele, muito profundo, há energia espiritual viva. E se ele é traficante, é porque esta energia não pôde se manifestar, não pôde se revelar, não pôde emergir. De forma que há pessoas adequadas para funcionar nesses ambientes. E há pessoas que não são adequadas para funcionar nesses ambientes. Então aqui não é que não se possa funcionar ou que não se deva. Você pode funcionar em qualquer lugar. Precisa ver se você é adequado para estar ali, funcionando. Ou se você é adequado para um outro lugar. Então deve haver uma direção, não é? Na distribuição das pessoas no setor saúde e cura. Direção no sentido interno, não? Deve haver uma busca interna para se ver bem claro quem deve estar aonde. Que é para não se errar o lugar da pessoa. Para a pessoa ir para o lugar aonde ela possa realmente servir. Então precisa pedir muita luz interna para compreender o papel de cada colaborador. E não forçar uma coisa que não vai ser harmoniosa. Mas lá onde mais precisa, é lá que a energia espiritual deve ser levada prioritariamente. Agora, para você frequentar esses lugares, você precisa ter uma certa estrutura. Porque senão, você vai se desvitalizar nesses lugares. Ou você vai contaminar a sua aura nesses lugares. Precisa que você tenha já possibilidade de estar nesses lugares de forma positiva, irradiando o que você tiver de irradiar nesses lugares. Vocês sabem que existe um grupo que foi fundado por Madre Teresa de Calcutá, não? Que tem como tarefa estar nesses lugares. o grupo de Madre Teresa de Calcutá não estaria jamais aqui, nem na Casa Luz da Colina. Não foi para isso que ela atraiu o grupo. O grupo das Irmãs de Madre Teresa de Calcutá só funcionam nesses lugares. Mas não visitam esses lugares, deixam as coisas e vão embora. Elas moram nesses lugares. A casa delas é no meio do crime, das drogas, do roubo, de tudo. A casa delas é lá. De forma que existe gente que possa fazer esse trabalho. E essa mesma pessoa pergunta se para o desenvolvimento da supramente ou da intuição é necessário o desenvolvimento do consciente direito. Tudo isso é um trabalho só. Quando a gente fala de supramente, fala de intuição, nós estamos falando já do consciente direito. É uma questão de focalização, mas isto é no nível do consciente direito. Só que o consciente direito está ampliando ainda mais esta ação de todos esses níveis. E tudo isso está se desenvolvendo concomitantemente. Se você fica sabendo algo realmente, sem ter pensado nisso, sem ter elucubrado, sem ter estudado, sem ter pesquisado, e você ficou sabendo, então você está em contato com o seu nível intuitivo. Porque no nosso nível intuitivo as coisas estão prontas. É só nós nos conectarmos com o nível intuitivo e recebemos a intuição, sem nem pensar na coisa. E esse é o caminho do consciente direito. E essa intuição é um estágio que todos estão para desenvolver. Se vocês forem ver o verbete níveis de consciência no glossário, vocês vão ver lá ilustrado numa figura toda a relação entre todos esses níveis. E vocês podem ir ampliando a sua relação com esses níveis, consultando ali, vendo até graficamente a ação desses níveis. Quando é que nós entramos nesses níveis? O que acontece? Isso tudo está lá, desenhado com gráfico. Esses gráficos dos níveis de consciência, que estão da página 305 até a 313, lá na página 311, por exemplo, os gráficos dão a reorganização desses níveis. Da forma como nós aprendemos numa etapa anterior do ensino da hierarquia, isto é, numa etapa anterior, se aprendia estas coisas pelos livros de Alice Bailey, não é? Entre outros, que eram livros sob a orientação da hierarquia da instrução. Então, são livros seguros para aquela etapa. Na página 311 está a reordenação dos níveis com respeito àquela etapa, porque mudou. Naquela etapa, a alma estava nos planos mais elevados do mental, naquele tempo. Então tudo era com base de que a alma estava nos planos abstratos do mental. Hoje há muitas almas já no plano intuitivo. Então precisa rever isto para nós nos localizarmos corretamente. Nos livros da etapa anterior, nos livros de Alice Bailey, havia sim todo o ensinamento necessário para aquela etapa. Mas hoje se está pedindo o ensinamento vivido, não só o ensinamento sabido. Precisa viver o ensinamento. Então, naquela etapa, se imprimia livros, se imprimia apostilas, com todo o ensinamento possível, tudo em ordem. Então você aprendia aquilo intelectualmente. Hoje não se faz mais isso. Hoje se dá as chaves e você vai viver, você vai aplicar. E no aplicar, você vai receber o ensinamento atual, adequado para você. Percebe como mudou? Então, por isso que nós não temos nenhum, que eu saiba, nenhum nível didático dos nós dizendo faça isso, siga isto. Não. Os livros são impulsos, são chaves, são propostas, nos trazem situações, nos trazem vivências, nos trazem leis. E se trata de aquilo que você compreendeu, que você reconheceu, você pôr em prática. E é na hora que você começa a pôr em prática que o ensinamento continua em você. De forma que é um pouco diferente como processo. E essa intuição, hoje, é o estágio de todos, do ponto de vista do plano evolutivo. Agora precisa que a gente vá aprendendo a lidar com a mente racional, a lidar com a mente concreta, a lidar com a mente pensante, para poder ir contatando a intuição. Porque se você se demora demais na mente pensante pura e simples, você não vai contatar a intuição. Então você vai perder o seu nível de ensinamento. Mas se você sabe tratar a sua mente concreta, se você sabe tratar a sua mente racional, usando-a, mas desconfiando dela, saber que ela não sabe muito. Ela sabe um tanto. Ela sabe o suficiente para nós nos interessarmos pela intuição. Mas o lugar do ensinamento não é mais na mente concreta. O lugar do ensinamento é na intuição. De forma que nessa fase do ensinamento se dá estímulos para a pessoa ir buscar a intuição, subir para o nível intuitivo. E ali, nesta página 311, tem essa reordenação. Porque se a gente vê por escrito, vê desenhado, vê nos gráficos, tem mais facilidade para visualizar e tem mais facilidade para se movimentar nesse tipo de estudo. Então veja, na Casa Luz da Colina, pode-se ter estudos de muitas formas, estudos sobre vários temas, não só sobre esses temas. Pode ter estudos sobre vários temas. Agora, se lá houver um grupo que estude o glossário esotérico, isto é uma forma, sim, de formar um estudo lá. Mas isto, repito, não é do interesse de todos. Há outros estudos que as pessoas também podem fazer, que necessitam fazer, e aí deve ter lá um setor cuidando disso. Deve ter lá um setor se harmonizando com esse tema, fazendo esse tipo de trabalho e proporcionando às pessoas esses estudos. E a pessoa diz que ouviu em um CD que os vírus são criados pela mente. Se nós poderíamos explicar melhor este assunto, já que as pessoas andam preocupadas com a guerra biológica e com o HIV e outras doenças viróticas. Bem, nós não temos ideia de quantos vírus estão circulando no nosso corpo, né? No nosso corpo pode até ter vírus de HIV, só que ele não está fazendo nada. De forma que os vírus estão em toda parte. A sua mente é que te coliga com eles. É a sua mente que faz com que eles se interessem por você. É a mente. Porque os vírus estão aí. Porque nós temos a tendência de sair desinfetando tudo, não é? E com isso, os animais que andam no solo não têm mais onde pisar. Imagine uma formiga que está andando por um lugar que você desinfetou com esses produtos. Então, nós temos a ilusão de que os desinfetantes resolvem tudo. Não é bem assim. E até que ponto as doenças mentais são ataques das forças involutivas? Ou se as doenças mentais são apenas uma disfunção química, já considerando o karma da pessoa? Então é tudo isso. Porque as forças involutivas não podem criar uma doença em você se você não tem a porta aberta. Se você não está com a porta aberta para aquela força involutiva, não tem como ela entrar. Agora, se você tem uma porta aberta, ela entra. Ela entra e pode, sim, desenvolver em você várias coisas, inclusive doenças mentais. Porque ela pode se instalar ao lado da sua mente e começar a fazer com que sua mente adoeça. Mas aí se trata de começar pela raiz. Não querer afastar a força involutiva. A força involutiva não atua se você não tem uma ligação com ela. se você não tem a qualidade que ela tem para sintonizar com você. As forças involutivas estão soltas. Estão soltas. É só a gente não sintonizar com elas. E uma outra pessoa pergunta se ela deve criar dentro da sua casa um centro de saúde e cura com um grupo adequado. Quem cria um centro de cura não somos nós. Se nós quisermos criar um centro de cura, nós podemos fazer uma grande confusão. Quem cria um centro de cura é a energia de cura. A energia de cura, tendo que se manifestar, ela vai buscar o local, ela vai atrair as pessoas com quem ela vai trabalhar. Isto é a energia de cura que faz. Não é nenhum de nós que vai criar um centro de cura. Você pode construir o centro de cura, você pode mobiliar o centro de cura, pode equipar, você pode fazer tudo isso e a energia de cura não entrar ali. Porque isto não é uma questão material. É uma questão material também. Enfim, quem cria um centro de cura é a energia de cura, não somos nós. E nós temos que ficar atentos, não? Para ver se essa é a nossa tarefa. De estar aqui no plano físico manifestando as instalações para surgir um centro de cura. Mas longe de pensar que é você que vai fazer um centro de cura. Mesmo sendo capacitado. Quem faz o centro de cura é a energia de cura. Estamos falando de cura, né? Não estamos falando de medicina, de tratamento de saúde material. E uma das condições mais básicas para haver um centro de cura verdadeiro é ali não se desenvolver atividade comercial. Isto é, a cura não ser comercializada. Isto é básico. Quando a cura é comercializada, a energia de cura se manifesta em parte. A energia de cura se manifesta nos casos que ela tem que se manifestar, kármicos, mas a energia de cura não está ali instalada. Ela se manifesta segundo a lei do karma. A cura interna, a cura espiritual, a energia de cura em si é incompatível com o comércio. Então, na medida que a cura é comercializada, a energia é menor, a energia é mais reduzida, a energia está limitada por isso. E qual é o papel do médico anestesista do ponto de vista espiritual? Todas essas perguntas não têm uma resposta só. É óbvio que se o plano evolutivo trouxe a anestesia, isto é muito importante para as pessoas não sentirem dores em certos momentos. Porque a dor não é uma coisa muito favorável para a harmonia da pessoa. Uma pessoa com dores teria que cuidar da dor, transmutar aquela dor, para depois ela ficar bem inteira em si. Porque a dor não é favorável a uma integração da pessoa em si. A dor não trabalha para isto. Agora, certas dores nos despertam para certas coisas. E há pessoas que chegam a certos contatos só quando a dor chega no auge. Isso tudo existe, sabe? Então não vamos falar só da parte negativa da dor. A dor está aí para ser tratada, não é? A dor está aí para ser eventualmente evitada, liberar as pessoas da dor, mas isto com muito cuidado, com muito respeito, porque nós não sabemos qual é o papel da dor na pessoa. Então teria que pedir muita luz a respeito do papel da dor na pessoa. Não é só dor física, não. Dor moral também trabalha muito as pessoas. Dor espiritual trabalha muito as pessoas. Então a dor não é uma coisa indesejável. Nós precisamos entender o que que a dor está fazendo. E se a gente chega a compreender o que que uma dor está fazendo, se esclarece o indivíduo, olha, esta dor está fazendo isso. Se você fizer isto, ela já pode se retirar. Nem sempre nós podemos substituir a dor, não é? Porque a dor pode nos levar num estado em que a gente ultrapasse certos limites e conheça outros estados. Eu conheço pessoas que tiveram dores tão fortes que através dessas dores eles atravessaram um certo limite e passaram a sentir a dor sem sofrê-la. Por exemplo, isto através da dor física, da extrema dor física. Ele aprendeu a ir além da dor e viu o corpo dele sentindo dor, mas ele não. Isto é uma experiência que muito poucos têm. Então a dor tem muito que trabalhar ainda em nós, né? Porque logo que a gente tem uma dor, a gente quer um analgésico e não quer mais saber do assunto. Em vez de perguntar o que que esta dor está querendo dizer, o que que esta dor está trazendo, qual é o trabalho que esta dor está fazendo em mim? E aí você vai assumindo esse trabalho e você dispensa a dor. Como há uma tradição de muito pouca compreensão a respeito da dor, essas coisas são um trabalho meio novo para nós, não? Mas na Casa Luz da Colina, com o setor saúde e cura, isto tudo está aberto. Agora é preciso que a gente saiba onde está, né? Que a gente tenha consciência do que está fazendo lá, que a gente tenha consciência do que é o setor saúde e cura lá, que é para a gente ir desenvolvendo isto tudo. E no silêncio interno se vai chegando a isto tudo. Silêncio interno. E como é que se chega no silêncio interno? É buscando o silêncio interno. É controlando a palavra, controlando a gesticulação, controlando os movimentos. Isto não quer dizer que a gente vai ficar imóvel, calado e mudo, não. Mas ir se trabalhando no sentido de se locomover quando tem que se locomover, de fazer o movimento que deve fazer, não movimentos inúteis, de falar o que é necessário. Então tem todo um trabalho lá na base da formação desse setor saúde e cura. Bem, aqui tem uma grande notícia. Um estudante de biologia está pedindo na justiça que ele não seja obrigado na faculdade a destripar animais vivos, que é o que se faz ali nos estudos. Então existe uma discussão muito grande nisso, porque os responsáveis pelas universidades dizem que não é possível ensinar biologia sem fazer isto, não? E a justiça achou que ele, se quiser, que ele pode estudar de outra maneira. Isto é uma luz. Isto é uma luz, né? Que veio do lugar mais impensado. Vocês veem como este mundo é cheio de surpresas. Então ele vai poder estar na faculdade sem ficar cortando animais vivos, sem matar animais.